Boa noite. É muito bom poder voltar aqui a Ibira e agradecer a Deus por podermos estar recuperados. Mas tudo em paz, graças a Deus. Vamos lá. Estamos conversando aí. Não olhe para trás. Talvez você tenha olhado para cima aí, visto algum filme por esses dias. E você talvez tenha observado que o filme era baseado em possíveis fatos reais, né? A gente está batendo um papo a partir desse mês aqui de janeiro, talvez em possíveis fatos reais que tenham acontecido ou que acontecem na minha e na sua vida. E a gente falou aí sobre muito sucesso, muita riqueza, muita prosperidade, muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender, né? Algo quase que isso a gente falou nas duas primeiras reflexões, mas a partir sucesso e prosperidade a partir daquilo que a Bíblia nos norteia, do que é sucesso, do que é riqueza, do que é a verdadeira prosperidade. Se você não acompanhou essas duas iniciais reflexões aí desse ano, quero convidá-lo aí, né, a olhar lá no Spotify, no YouTube ou então no agregador aí do seu celular para acompanhar-nos melhor sobre isso. Estamos falando aí num sermão talvez o mais conhecido da história, e talvez, como diria o John Stott, o mais negligenciado, que é o Sermão do Monte, que é quando Jesus sobe ali a um monte, não exatamente uma montanha muito alta, mas imagina que é uma espécie de um acampamento que está rolando. Então Jesus ali conversou com os seus discípulos, com aquelas pessoas próximas, e falou sobre vários assuntos. E aí, os evangelistas, aqui em especial Mateus, mas também Lucas, registraram alguns pontos importantes, fizeram as anotações deles, e temos aqui até hoje um resumo do que Jesus proferiu ali, e a gente pode bater um papo sobre isso. E aqui já fica a primeira sugestão: se eventualmente você quiser fazer aí algumas anotações, alguns aportes, essa semana é semana de PG, aproveite para discutir e conversar melhor aí na sua semana. E a gente tem vivido numa época, eu não sei você, mas eu sigo alguns ditos influenciadores digitais por aí, né? A turma que gosta de aplicar na bolsa segue alguns aí, que a gente segue tudo junto aí, que a gente fica vendo. Aí tem aqueles os mais marombeiros que ficam seguindo coisas de crossfit, de fazer exercício físico. Esses aí eu não sigo muito, não. Para não entrar em pecado. E duas vezes, né? Em pecado. Aí tem aqueles que gostam de ver comida, né? Aí, meu, como é que é? Food Network lá. Meu, segue todos esses. Tem vários influenciadores que a gente segue. Talvez você tenha uma particularidade por algum tipo de política, você vai seguir tais pessoas. Se tem por outra, vai seguir outras. E segue a vida. Agora, a proposta do reino de Deus, aqueles que foram alcançados por Jesus, que conheceram Jesus na sua vida, que tiveram um acesso a ele, entenderam o que é sucesso, o que é prosperidade, uau, o que é ser feliz, o que é ser bem-aventurado. Eles se ligaram que a bem-aventurança, a felicidade está mais perto com ser manso, com ser humilde de coração, ser pobre de espírito, ser misericordioso, pacificador. Ele tem ideia que o reino de Deus vai ser herdado. Opa, a gente está falando em Mateus, né? O reino dos céus, a gente vai herdar esse reino dos céus em algum momento. Ele entende que vai conseguir ver Deus face a face. Ele consegue visualizar a possibilidade de que a fome e a sede da justiça dele vai ser saciada. Esses caras que entenderam isso, que são as pessoas que a gente geralmente chama de cristão, eu e você, eles são uns influenciadores reais. Eles exercem uma influência real na história, na vida, no dia a dia, e não necessariamente precisam de grandes movimentos para que isso aconteça. Mas muitas vezes isso acontece no dia a dia e na vida a cada momento. Então eu queria convidar você, antes da gente bater um papo propriamente dito sobre a influência real, para você baixar aí a sua cabeça, talvez fechar os seus olhos e acompanhar-me em uma oração, se assim você quiser. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti, gratos por podermos mais uma vez ouvir, compartilhar e ler a Tua palavra. Ó Senhor, fala conosco, dá-nos da Tua graça, dá-nos da Tua sabedoria, ajude-nos a exercermos uma influência real àqueles que nos cercam. Ajude-nos a sermos de verdade, Senhor, sal da terra e luz do mundo, que isso não seja mais um jargão na nossa vida, mas sim que seja uma real existência, uma real realidade de vida no nosso dia a dia. Pedimos a Tua bênção, Senhor, para esse tempo que teremos agora aqui à tarde. Pedimos a Tua bênção também para outras igrejas que se reúnem nesse momento, onde a Tua palavra está sendo pregada, que ela seja falada com liberdade aos corações. E, ó Pai, também traga um pouco de alívio àqueles que estão sofrendo nesse momento. É a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá. O nosso texto aí é Mateus 5. Se você quiser acompanhar-me na leitura a partir do 13, vamos falar só 4 versículos, 13, 14, 15 e 16. Vamos lá. Diz assim o texto bíblico: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Talvez você já tenha ouvido falar isso aqui, eu sei que já tem um pouquinho mais de bagagem aí, que já está com dor nas costas, ou diversas outras vezes aí na vida. Mas eu queria convidá-lo a prestar atenção mais uma vez, porque talvez a gente esquece das coisas que a gente já ouviu, e talvez você possa aprender alguma coisinha nova aqui, como eu tive algumas experiências lendo e relendo esse texto durante esses dias aqui. A primeira coisa que salta aos olhos aqui: vocês são o sal da terra. Ele não está falando, Mateus, aqui, vocês serão. Ele não está falando, vocês têm que ser o sal da terra. Vocês um dia vão ser o sal da terra. Ele começa falando, vocês são. É presente, é hoje, o agora, o já. Então ele está descrevendo aquilo que acontece na sua vida e na minha vida. Ele está falando que a gente é o sal da terra e a luz do mundo. E como que essas coisas se desenrolam? Vamos entender isso um pouco melhor. Primeiro, talvez você seja careca de saber que o sal da terra tem basicamente duas atribuições, né? A primeira talvez conservar e a segunda temperar. Dito isso, vamos agora extrapolar um pouco a questão da terra. Se a gente é o sal da terra, se a gente dá sabor para a terra, se a gente preserva e conserva a terra, então quer dizer que a terra é podre, que a terra está em decomposição, que a terra não tem sabor, certo? Sim. Se você lembrar de 1 João 5,19, vai dizer assim que o mundo jaz do maligno. A terra, infelizmente, é má. Esse mundo tem um dominador, esse mundo tem um príncipe desse mundo. Quem é? O anjo caído, Satanás. Infelizmente, a terra está numa situação de decomposição e degradação. A natureza, Romanos 8 fala, geme, ela anseia, ela aguarda pela restauração para que ela fique boa novamente. A terra está com problema. A terra está deturpada, a terra está em estado descendente. Isso não somente a terra no sentido natural da coisa, mas também a sociedade. É algo que parece que a cada dia pior. Já dizia o antigo cantor e antigo deputado, pior do que está não fica. Meu, piorou e muito depois que ele falou isso, né? Aconteceram diversas coisas ruins aí. Infelizmente, a sociedade, as pessoas, a humanidade está numa situação descendente. E isso acontece porque o homem está cada vez querendo ficar mais distante de Deus. Só que agora vamos dar um tempero nessa história. Vamos falar um pouco do sal. Por que que a humanidade, os homens, eu e você, não estamos tão piores do que a gente poderia estar hoje? Sabe por quê? Porque você é o sal da terra. O sal, ele tinha talvez a função que hoje a gente entende como a geladeira ou o freezer. Se você tirou uma carne para fazer no churrasco hoje, você tirou ontem à noite, hoje de manhã, se você não pôs na geladeira, a hora que foi acender a churrasqueira, talvez essa carne já não tivesse tão boa por conta do calor que estava aí hoje. O sal, ele tinha a função principal dele, à época, para conservar, para preservar, para não deixar apodrecer, para não deixar podre os alimentos. Você talvez já comeu uma carne de sol boa, né? Pô, quem que não gosta de pastel? Agora coisa de paulistano. Pastel de carne de sol. Oh, é bom, com catupiry. Até pizza tem aqui em São Paulo disso. Se você não provou, prove. É das boas. Bom, eu gosto. Bom, eu também não sou padrão. Gosto de todas, até de rúcula, né? Mas, enfim. A carne de sol, ela é preservada com o sal. Eu lembro-me de... Uma vez, há muito tempo atrás, há quase 20 anos atrás, eu tive uma oportunidade de ir numa cidade no interior de Pernambuco, chamava-se Águas Belas. A única coisa que não tinha naquela cidade era água. E lembro de ir na feira, num dia de um sol assim, acho que estava fraco aquele dia, devia estar uns 36 graus na sombra, estava fraco, não estava muito forte. E as carnes ali sendo vendidas era tudo carne de sol, carne seca, era tudo carne conservada pelo sal, porque na cidade não tinha luz. Então, a conservação assim se dava. Não faz muito tempo isso, talvez um pouco mais de quase 20 anos atrás isso. E essa é a principal atribuição do sal, conservar e preservar o sabor. Sabe por que o mundo não está pior do que a gente imagina? Porque existe cristão no mundo. Existem pessoas como eu e você que não deixam esse mundo degradar e ir ladeira mais abaixo ainda do que ele tem capacidade de ir. E olha só, você talvez já tenha vivenciado experiências na sua vida em que você estava numa roda de amigos. Isso às vezes acontece. Você está numa roda ali, 3, 4 amigos, as pessoas às vezes parece que não evitam falar palavrão na sua presença, às vezes evitam de falar aquele besteirol que a gente está acostumado a ouvir por aí. Às vezes evitam falar mal da esposa, porque ele sabe que você não fala mal da esposa, porque você ama a sua esposa, você é um com a sua esposa. Se você está falando mal da sua esposa, você está falando mal de você mesmo, né? Então parece que não faz muito sentido esse negócio de falar mal da esposa ou do marido. Enfim, parece que o negócio acalma. Não rola uma baixaria. A gente pode usar essa palavra aí para exemplificar isso. Já reparou em situação assim? Você já teve essa agradável sensação de falar, pô, parece que quando eu chego as coisas dão uma acalmada? Eu me lembro de situações na época da faculdade, principalmente, que eu acho que é a época que a gente enfrenta, talvez, aí, com um besteirol mais aguçado aí dos colegas e amigos, né? Me lembro de algumas ocasiões que isso acontecia. Claro, se tivesse 20, 15 caras juntos, aí não tem jeito, não dá. Mas às vezes 3 ou 4. E aí agora, sei lá, quase 15, 20 anos aí para frente, é interessante, né, ver que alguns falam, ô, Ratola, pô, você pode orar por mim por isso aqui? Você pode pôr aquilo lá? Cara, aqui às vezes o negócio não tá muito bom. Me ajuda com um negócio assim? Olha, não por minha força, minha obra, mas é pela graça de Deus que às vezes isso acontece. E isso pode acontecer na sua vida. Isso pode acontecer e deve acontecer na nossa realidade existencial como cristãos, porque o cristão preserva, o cristão conserva, o cristão não deixa o negócio se deteriorar tanto. E quando a gente observa a história, isso é notório. Como que o cristão preserva as coisas boas? Se você se lembrar, vou falar fora do Brasil e depois a gente vem para cá um pouco. Algumas grandes universidades, Oxford, tem uma na França, me perdoem o meu francês muito fraco, mas a Sorbonne, sei lá como fala isso. Sabe quem estudou lá? Jean Calvin. São faculdades cristãs, Harvard, Princeton, agora desculpa o meu inglês, todas elas. Aqui em São Paulo, qual a universidade particular, uma das mais antigas de São Paulo? Agora vou falar em causa própria, né? Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mais de 100 anos de história. Quantos orfanatos cristãos você conhece? Quantos asilos? Ei, hospital, Santa Casa. Você já ouviu esse nome em algum lugar aí? De novo, perto do Mackenzie, né? Santa Casa, de São Paulo. Em toda cidade que você vai ver tem uma Santa Casa. O cristão preserva, o cristão conserva o mundo e faz com que ele não piore mais do que está. O sal da terra, o ponto principal de destaque é esse. E aí a gente pode trazer isso talvez um pouco para mais próximo de nós, nas nossas relações familiares. A gente tem preservado as nossas relações? Ou quando a gente está na relação vai marido e mulher, a gente estoura mesmo, eu sou assim, e paciência, você que me ature. Você já sabia que eu era assim quando casei? Como que a gente age diante dessas situações? A gente está buscando preservar, ser o pacificador nessa história, afinal de contas, né? Bem-aventurados os pacificadores, felizes os pacificadores. No nosso trabalho, a gente é aquele que quer preservar a instituição, quer preservar a nossa liderança, ou a gente é o primeiro a sair falando mal do nosso superior? Ou talvez falar mal dos nossos colaboradores e as pessoas que nos ajudam no nosso time. Como que tem sido a nossa postura? O sal da terra é mais próximo do que você imagina. Não precisa fazer grandes movimentos. Na nossa relação familiar, na nossa relação no trabalho, ou talvez na relação da igreja. Você está pronto a preservar a unidade da igreja? Ou... seja, acho que aqui isso nunca aconteceu, né? Mas eu vou falar porque em outro lugar que você tenha frequentado, talvez tenha acontecido. Vou até beber uma água antes. Sabe aquelas coisas? Começa uma conversa, aí dali a pouco alguém fala: ah, mas aquele cara lá, aquele cara é muito careca. Aquele cara lá, aquele... aí começa a falar do careca. Aí o cara, um começa a falar do careca, aí dali a pouco tem outro que tá meio bravinho com o careca, vai lá e continua falando do careca. Dali a pouco você vai ver, tá todo mundo falando mal dos carecas. É uma coisa, assim, inimaginável. E não tem ninguém que chega e fala: ô, para! Ei, sal! Vamos preservar o nosso ambiente? Vamos preservar a nossa história? Vamos preservar a nossa instituição? Vamos preservar a unidade da nossa igreja? Chega, meu! O sal da terra é isso. Não deixa a coisa apodrecer. Não deixa o negócio ir ladeira abaixo. O sal segura os nutrientes. O sal não deixa que as coisas fiquem piores do que já estão. Segura. A principal característica do sal é essa. E é interessante que você não precisa fazer aquela camada gigantesca de sal para segurar. Tem um influenciador que eu sigo, aí de churrasco, e ele fala, postou esses dias sobre uma técnica de churrasco, você deixa lá o sal no dia anterior pro posterior. Essa eu nunca fiz ainda, de um dia pro outro, deixa a carne salgando lá, coloca tal, não muito, mas parece que o negócio fica interessante. Mas não é um absurdo de muito sal para temperar a carne e ela ficar boa. E isso é interessante, porque às vezes... é uma pessoa, sou eu, é você, no meio daquela rodinha de meia dúzia de pessoas que vai dar o tempero e vai mudar o norte da conversa e vai trazer aquela conversa para um ambiente agradável, talvez para dar uma realidade de expectativa de vida, ainda mais nos dias como hoje. Talvez você tenha recebido aquele meme: se você não conhece três pessoas que... próximas de vocês que está ou estiveram com Covid nos últimos, sei lá, um mês, ou você não tem amigo, ou você não está conversando com ninguém. Porque, realmente, né? Ah, talvez aqui, sei lá, acho que metade da turma foi já. Que saiba, né? Tem uns aí que dormem junto e parece que não pegam, mas eu duvido que não pegou. Ou então vai ver que estava brigado naquela semana e não quis contar pra gente. Mas, enfim, brincadeiras à parte... só um pouco resolve o negócio. Esse era o ponto, né? Não precisa muita coisa. Até mesmo você vai fazer uma picanha. Você vai fazer uma picanha, você vai colocar muito sal, o negócio fica ruim. Aliás, agora a história que me faltou, a memória voltou aqui. Há uns 6 anos atrás, a gente foi passar um ano novo com alguns amigos. E a gente resolveu fazer hambúrguer. Aí tinha um lá que sabia todas as técnicas, jogava bolinha pra cá, bolinha pra lá, apertava no meio da carne pra ela não estufar, não sei o quê, colocou na grelha. Não, o sal e a pimenta do reino vão só depois. Não é a hora de pôr antes. Beleza. E aí foi lá, colocou depois. Só que ao invés de colocar o sal, o que que ele pôs? Açúcar. Aí a galera foi comer, assim, tinha um gosto meio adocicado, diferenciado, né? Mas, olha, a moral da história, tava ruim, mas depois colocou o sal de novo, até que deu para ajustar. Um pouquinho de sal no negócio resolve, faz a diferença total, dá o tempero que precisava e resolve a situação. E agora, aquele hambúrguer ficou bom no final das contas e ficou resolvido, ainda bem que foi só a primeira leva que foi daquele jeito com açúcar e depois resolveu. Agora, sabe de uma coisa? Às vezes a gente quer resolver os nossos problemas da nossa vida com açúcar. Sabe por quê? Não faz muito tempo a gente falou sobre a questão da ansiedade e depressão na Ibira. E eu vou falar com muito cuidado isso aqui, mas é um alerta novamente. A gente insiste, muitas vezes, em resolver os nossos problemas espirituais tratando-os com o psicólogo e terapeuta, com açúcar. Só que, na realidade, a gente deveria estar tratando isso com o sal. Buscando aquele que é o verdadeiro tempero. Tem um cara que eu li esses dias, eu fiquei... ele era retado, hein? Dr. Martin Lloyd-Jones, né? Ele falava, não adianta, muito categórico, eu não sei se eu concordo 100% com o que eu vou falar aqui, mas vou repetir o que ele fala. Não adianta você buscar sentido e razão existencial da sua vida em pessoas que não sejam cristãs. Um cristão, por mais simples que seja, tem muito mais a te oferecer do que um não cristão. Vamos falar a verdade, eu acho que eu concordo com ele sim. Mas o ponto aqui é o seguinte. A gente às vezes quer resolver as nossas questões espirituais através de terapias mil que a gente procura resolver e não quer enfrentar o problema que tem nome na nossa vida, chama-se pecado, e não resolve. O que resolve isso é com o sal. É com a presença de alguém na sua vida que pode te ajudar a falar umas verdades que você talvez não queira ouvir e precise ouvir. Essa semana eu tive algumas experiências de falar coisas assim para pessoas super próximas. Às vezes precisa, porque senão você está sendo conivente, está sendo inimigo da pessoa que você acha que é amigo, sendo açucarzinho na realidade dela. Só para fechar isso e deixar claro, muitas vezes o nosso problema é psicológico, é físico e precisa sim de um terapeuta e de um psicólogo para ser tratado. Mas muitas vezes o problema pode ser tratado com o líder do pequeno grupo, seu marido, se precisar o pastor e algumas coisas assim. Vamos lá. A gente fala de sal, dá até sede. E é interessante que se o sal não estiver salgando, o negócio é forte, o texto. Ele fala que não serve nem sequer para adubo. E ainda pensando agora na química do negócio, o cloreto... Cloreto de sódio é uma ligação totalmente estável. Dificilmente o negócio se quebra. Agora, pensando na realidade do antigo Israel, ali, há de 2000 anos atrás, eles estavam ali perto do Mar Morto quando conversavam sobre isso. Há quilômetros poucos ali de distância. E o sal ali vinha do Mar Morto e ele continha muitas impurezas que não serviam para nada. Então, se tirasse a salinidade do sal, de nada servia aquilo. E é isso que o texto está falando aqui. Se eu e você não formos influências reais por onde passarmos, fazendo a diferença, seja no nosso casamento, na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, aonde for, ei, pisa. Pisa. Que não serve para nada. Joga fora. Não ajuda, não faz diferença alguma. O texto segue falando mais uma coisa muito clara, principalmente agora, na realidade ali de Israel e na nossa também. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Aí depois ele vai dar outros exemplos. Vocês são a luz do mundo. Como assim? Você e eu somos a luz do mundo. O sol traz luz, não traz? O sol tem luz própria, não tem? Tem. E a luz do sol chega até nós. Agora, a lua também nos manda luz. A lua reflete a luz do sol. Jesus certa vez falou, eu sou a luz do mundo. Jesus é o sol da justiça. Deus é luz, nele não há escuridão alguma. Já dizia a música que o André compôs baseada em 1 João 5. para a turma de Ibira há 2 anos atrás. Aí, Deus é luz, nele não há escuridão alguma. Com as crianças cantando fica muito mais legal, né? Com certeza. Como que eu e você somos a luz do mundo? A semelhança da lua, que reflete a luz do sol. Quem é o sol da justiça? O próprio Senhor Jesus Cristo. E essa luz, como que ela funciona? Vamos lá, vamos raciocinar um pouco. Onde há luz, não há trevas. Deus é luz. Trevas lembra o pecado. Deus não compactua com o pecado. Então, quer dizer que onde há luz, as trevas se dissipam. Onde há luz, aquela coisa ruim, a podridão, a ausência de possibilidade de crescimento é dissipada. Se não há luz, a planta não cresce. Ela fica estabilizada. Ela não floresce, não aparece. Com a luz o negócio acontece. A luz, então, tem como uma primeira característica aí dissipar as trevas. Mas a luz certamente revela muitas coisas. Então ela dissipa e ela revela. Quando a gente é sondado por Deus, quando a gente pede para que Deus faça um escrutínio no nosso coração, na nossa vida, que Ele mostre, que Ele evidencie, que Ele traga uma luz para a realidade que a gente está vivenciando, as coisas começam a se acertar. Às vezes a gente não acerta as necessidades da nossa vida, talvez com, de novo, aí, o nosso cônjuge, nosso superior, porque a gente acha que a forma que a gente está vivendo é correta. Mas, na realidade, a forma que a gente está vivendo está totalmente equivocada. Porque a gente está vivendo de acordo com as nossas vontades, os nossos desejos e preceitos. Não a partir daquilo que a Bíblia nos fornece como luz. Aliás, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra. E luz para os meus caminhos. Ei, quero incentivá-lo mais uma vez. Se você ainda não está no Êxodo, não passou pelas pragas, se o povo ainda não chegou lá do Egito, aproveite. A gente não passou nem o primeiro mês ainda. Se você fizer 2 por dia, em 23 dias você pega de novo. Você acompanha a gente. Meu irmão, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você quer entender o que é a verdadeira luz? Quer fazer da sua vida uma vida boa? Eu falei ontem isso para uma pessoa. Você quer ser feliz da sua vida? É muito simples. É muito simples. Ame a Deus e ame o próximo aí como a ti mesmo. E se ficar buscando felicidade, buscando alegria, satisfação e realização no trabalho, na esposa, no marido, na igreja, não vai encontrar nunca, jamais. Agora, quando a gente entende, quando a luz de Deus habita na nossa vida, aí as coisas mudam. Então, a primeira questão, a luz, ela dissipa as trevas. Ela revela, e por fim agora uma questão positiva da luz. Ela faz você viver na luz. Agora aqui é uma coisa muito interessante, que parece que faz muito sentido, ainda mais quando a gente fala da Ibira. Quando a criança está dentro da barriga da mãe, ela está ali no escurinho, no forninho, no quentinho. Ela não está vendo a luz do dia. Mas quando ela nasce, ela dá aquele engasgo, né? E vê a luz, ela nasce para a vida. O Senhor Jesus Cristo, aquele que é a verdadeira luz do mundo, certa vez conversando com um oficial importante chamado Nicodemos, ele falou: Nico, cara, você quer entender o que é a realidade do Evangelho, o que é a realidade existencial para a vida? Nasça de novo. Nasça de novo. Necessário é nascer de novo. Necessário é nascer de novo. É ver uma nova luz. Tirar a venda que estava nebulosa, estava apagada, não estava conseguindo visualizar direito. E aí quando nasce de novo, sai da barriga da mãe, consegue ter a clareza de uma nova existência, uma nova realidade de verdade. E aí sim exerce uma influência real. E ele vai terminar o texto fazendo algumas considerações absurdas, do tipo: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não dá. Você já viu aqueles episódios do mundo visto do alto? Principalmente Itália, Alemanha. Você começa a visualizar aquelas cidades em cima da montanha. É impossível esconder a cidade. Não dá. Não tem como. E aí ele segue com outra coisa absurda. E também ninguém acende uma candeia, uma luz, e a coloca embaixo de uma vasilha. Muito pelo contrário. coloca-se no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Essa é a ideia, para mim e para você, de sal da terra, de influência real e luz do mundo. É nesse sentido, não se esconder, se eximir, ficar trancado na sua realidade, mas é ir pro rock and roll, é se jogar no mundão onde você vive e fazer a diferença por onde passa. É esse o texto. E aí o que vai acontecer? O texto fecha no versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, com um objetivo claro e evidente. Não para você mostrar que você é bom, que você é o cara, que você faz e acontece. Não! Não para isso, mas sim para que vejam as suas boas obras e o quê? Glorifiquem ao Pai de vocês, que está onde? Nos céus. Mateus vai sempre falar do reino dos céus. A grande motivação para mim e para você vivermos sendo influenciadores reais na nossa vida, naqueles que nos cercam, não deixando a sociedade, as pessoas ao nosso redor apodrecerem, seja desde o mais próximo, do marido, da esposa, dos filhos, até ou, talvez os mais distantes da família, do trabalho. E também sendo a luz que revela, que dissipa as trevas, que mostra uma novidade e possibilidade de vida, é a glória de Deus, é a glória do Pai. A minha oração por mim mesmo e por vocês nesses dias tem sido essa, para que a gente exerça uma influência real aonde quer que estejamos e não sejamos aqueles agentes secretos malditos de Jesus 007 que ficam se escondendo, mas que sim seja um influenciador real, que a minha vida, que a minha rede social, que as minhas interações sociais reflitam isso. E espero que a de vocês também, para a glória do nosso Pai que está nos céus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti, mais uma vez, pela oportunidade de podermos conversar sobre a beleza e alegria que é viver para Ti. Ó Senhor! Não nos deixe cair no ostracismo, não nos deixe cair na negligência de viver longe e distante do Senhor. Ó Pai, não influenciando nada nem ninguém, mas crie em nós, ó Pai, o desejo de buscar a Ti, de Te servir, de fazer a diferença, de não deixar o negócio apodrecer ao nosso redor. Que as pessoas que nos cercam, que elas vejam em nós o Teu amor, vejam em nós a conservação que podemos dar à nossa espécie, à nossa existência, por conta do Teu amor que nos alcançou um dia. Sonda o nosso coração, ó Pai. Incomode-nos a vivermos de verdade, realmente para o Senhor, como o verdadeiro sal da terra e luz do mundo. É o desejo do nosso coração, para que o Seu nome seja exaltado e glorificado. No nome de Cristo oramos. Amém. Amém.